Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, mais uma vez quero conversar sobre o Pacto Federativo. E a propósito, é relacionado a esse tema que nos últimos dias 10, 11 e 12 de maio, recente, próximos, nós recebemos aqui em Brasília, tivemos uma ampla mobilização, inclusive aqui no Congresso Nacional, senadora Ana Amélia, prefeitos e prefeitas de todo o país, acompanhado de vereadores, vereadoras, que realizaram a 14ª marcha a Brasília em defesa dos municípios. Bem particular e de fundamental interesse para a federação o tema dessa 14ª marcha. Brasil, uma federação incompleta. Mais uma vez, é necessário, indispensável, nós travarmos aqui um debate sobre a federação brasileira. Na ocasião dessa marcha dos prefeitos, autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, manifestaram uma vez o seu compromisso com as causas do municipalismo, como acontece todos os anos quando a realização da marcha. É a Confederação Nacional dos Municípios, em parceria com outras entidades, mobilizaram esses prefeitos para debatermos mais uma vez o nosso modelo de federação. E mais uma vez, nós necessitamos, e a casa e o espaço para essa reflexão é, sem dúvida, senador Mozarildo, a Casa da Federação Brasileira, que é o Senado da República. Nós somos de uma federação constituída em 1889, com o advento da República, que ainda é uma federação de um vir a ser. É uma federação que está a se concretizar. É uma federação em que não conseguiu encontrar concretamente a sua vocação. Tentamos um modelo de 1891 até 1930, copiar o modelo americano de federação. Mudamos para a centralização absurda pós a Revolução de 30 e chegamos ao ápice, ao fim da federação, durante a ditadura do Estado Novo, quando na prática passamos a existir como Estado unitário. O período de exceção de 64 a 85, mais uma vez, concentrou e centralizou os poderes em torno da União. A Constituição de 1988 tentou, buscou, descentralizar a federação, elevando o município à condição de um ente federativo. Lamentavelmente, a marcha recente dos prefeitos dá conta que nós continuamos a viver em uma federação incompleta. Senadora Ana Amélia, com muito prazer e honra que lhe ouço em aparte.
É uma alegria, senador Randolfo Fernandes, que o senhor, como eu, estreando nesta casa, se ocupe de um tema crucial das instituições nacionais. A federação é mesmo incompleta e, de certo modo, injusta, porque as pessoas vivem na sua comunidade, vivem no seu município, cobram do administrador municipal a iluminação, o transporte escolar, o buraco na rua, enfim, aquelas coisas do cotidiano do cidadão brasileiro. E tem que compartilhar responsabilidades com os estados e com a União, das quais financeiramente não tem a receita correspondente. A Constituição de 88, até a Constituição de 88, a receita dos municípios correspondia a 23% do que é arrecadado em todo o país sob a forma de impostos. Hoje está em menos de 15%. E, no entanto, de lá para cá, as responsabilidades e as competências das prefeituras municipais ou dos municípios foi aumentada substancialmente em áreas vitais, saúde, educação, até, em algum modo, segurança pública. Então, eu fico muito feliz, senador Randolfo, pela abordagem desse tema. Vossa Excelência, com conhecimento jurídico e institucional, histórico também, professor de História, trazendo a esta casa a necessidade urgente de discutirmos aqui Pacto Federativo. Eu fico muito feliz com isso e parabenizo Vossa Excelência por essa questão, trazendo à luz, como, digamos, gancho, diz o jornalista, a questão relacionada ao tema da marcha, da 14ª marcha, liderada por um dos maiores líderes municipalistas, o prefeito de Mariana Pimentel, do meu estado do Rio Grande do Sul, Paulo Ziolkowski. Parabéns a Vossa Excelência, senador Randolfo Fernandes.
Senadora Ana Amélia, é uma honra ser apartilhado por Vossa Excelência, e sabemos que essa causa da federação é uma causa nesta casa que tem encontrado eco e o aguerrimento de Vossa Excelência na defesa disso. Veja, senadora, que a Alemanha e os Estados Unidos, que em especial na Alemanha, que é uma república federativa, lá, e é uma federação, pelo menos no texto da lei, com menor grau de autonomia que a nossa, na prática, os entes federados alemães acabam tendo um grau de autonomia muito maior que o nosso. Veja um exemplo de mais um assinte à nossa federação, é o decreto 7468/2011 sobre os famosos restos a pagar, senadora. Esse decreto estabelece condições de validade dos restos a pagar não processados dos exercícios financeiros de 2007 e 2008, estabelecendo prazo limite e execução até o dia 30 de abril de 2011. Veja, então, esquece obras vitais para estados e municípios em todo o país. No estado do Amapá, por exemplo, quase o conjunto das emendas parlamentares de deputados e senadores fundamentais para obras de desenvolvimento do Amapá, em virtude do decreto 7468, acaba ficando comprometido. Veja ainda, senadora, que esse decreto tem relação direta com outro publicado em dezembro de 2010. Esse outro decreto de dezembro de 2010 estabelece um outro prazo que limita o pagamento dos restos a pagar. O deputado Sebastião Rocha, deputado do Amapá, que honra a bancada amapaense do Partido Democrático Trabalhista do Amapá, recentemente fez uma justificação sobre um requerimento seu que considero central, questionando esse decreto da Presidenta da República. Esse decreto seria digno, senadoras, senadores, de ser de um ato legislativo para que fosse sustado os seus efeitos, prerrogativas que nós temos no Congresso Nacional, no Senado da República e na Câmara dos Deputados. Esse decreto, que fixa uma data limite para o empenho dos restos a pagar inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009, que impõe que esses restos passam a ser cancelados, impinge também um grave prejuízo ao conjunto dos estados e municípios brasileiros. Só para ilustrar este dano, vamos diretamente aos números. Os restos a pagar ainda pendentes inscritos em 2007 somam 20,4 bilhões de reais. Veja, senador Mauzarildo, retirar 20,4 bilhões de reais de estados e municípios brasileiros. Em 2008, 31,7 bilhões de reais e em 2009, 38,2 bilhões de reais. Veja que esses valores são relativos a obras, bens e serviços que, por meio de convênios, iriam beneficiar a população dessas unidades federadas. Então, a suspensão desses investimentos, a não concretização dos investimentos, não foi por culpa concreta do ente federativo, mas sim foi culpa direta da União, que em tempo oportuno não repassou os recursos necessários à realização do objeto conveniado. Então, não pode, em virtude disso, mais uma vez, a União utilizar o seu poder de arbítrio e, mais uma vez, penalizar estados e municípios brasileiros. Senador Mauzarildo, é com muita honra que tenho o prazer de lhe escutar, senador representante do irmão estado do Amapá, que é o querido estado de Roraima.
Senador Randolfo, Vossa Excelência aborda um tema que eu diria que é recorrente. É impressionante como todo ano, e você já colocou aí, existe essa marcha dos prefeitos à Brasília. Isso não deveria haver, deveria haver a marcha dos ministros aos municípios, deveria haver a marcha dos órgãos federais aos municípios, não os municípios se deslocarem para Brasília, os prefeitos, para reivindicar, trazer suas reivindicações. E disse muito bem Vossa Excelência, há um modelo de federação no Brasil que é um modelo totalmente torto. Na verdade, só dois impostos contribuem para os recursos que vão compor o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Todos os outros impostos federais que são recolhidos nos municípios, todos os impostos federais, as contribuições federais, não vão para os municípios, não vão sequer para os estados. Então, já começa por aí a verdadeira extorsão que o governo federal, vamos falar bem claro, porque esse negócio de união fica muito vago, é parece um ente sobrenatural, o governo federal faz sobre estados e municípios. E também os estados sobre os municípios. Então, na verdade, a inversão da pirâmide é terrível. Como se diz sempre, o cidadão mora numa rua de uma cidade ou de uma vila ou numa vicinal de um interior X. Ele não mora na União, ele não mora no governo federal. Então, lá é que estão as angústias dessas pessoas. E, no entanto, fica essa terrível rotina de pouco dinheiro para as prefeituras, pouca fiscalização no dinheiro que vai, e, portanto, nós temos aí cada vez mais os municípios mais pobres, cada vez mais pobres, e alguns poucos municípios mais ricos, cada vez mais ricos. E o que é pior, o fato de existir municípios mais ricos fazem com que pessoas migrem dos mais pobres para os mais ricos, agravando os problemas sociais. Então, é uma questão de olhar com boa vontade e inverter essa lógica. Vamos fazer com que ministros, com que autoridades federais vão aos municípios e deem atenção, e que mais dinheiro vá para os municípios. Vamos mudar essa questão, deixar que a história de todas as contribuições federais, como COFINS e outras, sejam apenas uma coisa somente para o governo federal. Parabéns pelo enfoque da Vossa Excelência.
Senador Mozarildo, faço questão de incorporar a parte de Vossa Excelência. E, senador, de fato, nós estamos aqui debatendo reforma política. O presidente Sarney ainda há pouco comunicou as propostas de emenda constitucional que vão dar cabo ao que foi resultado do debate na Comissão de Reforma Política aqui do Senado da República. Esse tema da federação é um tema político. É um tema das instituições políticas brasileiras. E eu creio que é um dever nosso, enquanto representante dos entes federados, enquanto representantes da República, nos preocuparmos com o tema da federação brasileira. Não podemos mais aceitar, não pode ser aceito, na prática, a infringência dos princípios constitucionais. Porque uma cláusula sensível da nossa Constituição é a nossa proclamação enquanto federação. E veja que a Constituição de 88 avançou nesse aspecto muito mais do que todas as Constituições anteriores. Elevou, trouxe um ente novo à condição de ente federado, que é o município brasileiro. Então não pode ser aceito arbitrariamente que em um decreto a União retire de estados e municípios recursos que vão ser destinados concretamente a melhorar a qualidade de vida. E, senador Mozarildo, nós do Amapá e de Roraima sabemos o quanto os nossos estados, que outrora foram autarquias da União no Estado e Território Federal, depende das transferências constitucionais, dos fundos de participação do Estado, que é um outro debate que vamos travar aqui, e depende tanto das emendas parlamentares, das transferências de recursos da União. Aliás, a origem dos nossos estados foi a partir da doutrina nacional de que era necessário ocupar para não perder as fronteiras nacionais. Não se pode agora admitir e aceitar que a União passe a ser tão arbitrária e autoritária na utilização dos recursos em uma tacada, em um decreto, retirar 20,4 bilhões em 2007, 31,7 bilhões e 38,2 bilhões em 2007, 2008 e 2009 de estados e municípios brasileiros que precisam. Nós temos que, de fato, aqui debater o tema da federação. E tal qual debater esse tema, debater, por exemplo, uma ação que é inclusive imposta para nós, que é o Fundo de Participação dos Estados. Eu reitero aqui, o Supremo Tribunal Federal já proclamou que a atual repartição do FPE é inconstitucional. Nós teremos até dezembro de 2012 para fazermos esse debate aqui e apresentar uma nova repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Então, me parece, aliás, eu não tenho dúvida disso, senador Mozarildo, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, que esse tema da federação é um tema que deverá ser ocupado por nós nessa legislatura. É, nós temos que nos levantar contra as arbitrariedades. Lembremos que outros estados federados, inclusive, para os conflitos foram em virtude do tema da federação. É essa experiência da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Não precisamos tanto, mas nós precisamos, não precisamos chegar a tanto, mas nós precisamos nos consolidar enquanto federação e ter o respeito da União por parte dos entes federados.